Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Olivia Ricarte, por aqui a gente invadiu as férias do Detrator. Espero que o professor Flávio não se importe e que esteja descansando, né? Um pouquinho, que ele trabalha bastante, trazendo conteúdo pra gente o ano inteiro e merece uma folga. Então, saudações, professor Flávio, curte daí, que daqui a gente se vira. Só que, galera, eu não vou invadir tanto assim o podcast, não. Até porque eu não tenho a bagagem de conhecimento que ele tem. E eu também não tenho nem roupa pra isso, né? Pra um evento desses na vida. Eu tô aqui porque a gente tem uma missão juntos, eu e vocês, que é de finalizar a nossa viagem panorâmica pela América Latina. Finalizar aí a nossa imersão pelo universo do primeiro congresso online de direito latino-americano. Esse congresso massa e inédito nesse formato aqui no Brasil conta com mais de 40 palestrantes vindos de toda a região, de várias áreas do direito, com temas que a gente tem certeza que vocês vão se inspirar, né? Vocês vão ser inspirados aí de alguma forma nos seus estudos. Seja para basear pesquisas de direito comparado, seja para escolher uma área de atuação profissional no futuro, seja para ter uma perspectiva geral sobre a América Latina, da qual a gente faz parte. Mas é o seguinte, perspectiva geral não significa perspectiva superficial, viu, galera? Porque os nossos palestrantes têm bastante know-how nos temas que eles estão trazendo aqui para o nosso congresso. Por R$ 45,00, cerca de R$ 1,00 por palestra, vocês vão ter um mundo de informação que não tem preço. Vocês vão ver só. Provavelmente vai ser a caixinha de cerveja ou a pizza economizada da semana mais bem investida de 2021, hein? Vai por mim! Bom, nas últimas 6 edições passadas, a gente já conheceu um pouco da América do Sul e da América Central. E nessa 7ª participação nossa aqui no podcast, a gente vai continuar a nossa viagem pela América Latina, que está quase acabando, só que ainda faltam alguns lugares que estão no Congresso e que não podem ficar de fora de jeito nenhum da nossa série especial Latina. Até porque a gente não vai deixar ninguém de fora mesmo, né? Se a ideia é justamente promover a integração acadêmica aqui da nossa terra, né? Não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido, por exemplo, a gente deixar de fora o Caribe, né? Eita, que o Caribe é bom demais, hein, galera? Vocês já conhecem? Eu conheço só um pouquinho, mas mesmo os lugares que eu não fui ainda, eu fico namorando pelas fotos, sabe? Acho que todo mundo, né? O Caribe é uma das regiões mais lindas, sem dúvida. Mas onde é que fica o Caribe mesmo, hein, Olivia? Pra você, que tá igual aquela música lá famosa, nunca vi, só ouço falar, o Caribe é um pedaço da América Latina que é formada pelo mar que leva o mesmo nome, ou seja, pelo Mar do Caribe, pelas ilhas e pelos estados insulares. Além da região se chamar Caribe, tem também uma placa tectônica que fica bem embaixo dessa região que se chama Placa do Caribe. E é por isso que a atividade sísmica por lá é tão intensa. E vez ou outra tem terremoto, e vez ou outra esses terremotos que tem por lá são bem violentos, né? Como aconteceu em 2010 lá no Haiti, um terremoto que deixou 300 mil mortos, mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, enfim. O Haiti fica bem em cima dessa placa tectônica, gente. O Haiti e a República Dominicana, eles que dividem ali a Ilha de Hispaniola, também chamada de Ilha de São Domingos, que é a segunda maior ilha do Caribe, menor só que Cuba mesmo. Curiosidade, gente, foi nessa ilha, na Ilha de Hispaniola, que o Cristóvão Colombo desembarcou durante a sua primeira viagem por aqui pelas Américas, em 1492. A América Latina nasceu no Caribe, viu, pessoal? A turma do Colombo aportou primeiro em Bahamas, mas o primeiro assentamento europeu permanente foi montado onde hoje é a República Dominicana. E os indígenas taínos foram os primeiros dos nossos a serem abordados e a tentar aí uma resistência. Resistência que a gente sabe que não deu certo, né? Até porque a população de lá, hoje, ela é composta de mais de 70% de mulatos, ou seja, é resultado da mistura étnica entre afrodescendentes e eurodescendentes. A população indígena mesmo ela é bem pequena, o que nos remete às nossas conversas passadas. Vocês lembram? Sobre o estilo da nossa colonização, que foi de exploração, não foi de povoamento, na maioria das vezes, né? Vocês lembram? Se vocês não lembram mais, volta aí nas edições passadas que vocês vão lembrar. Além de Bahamas, além do Haiti, além da República Dominicana, além de Cuba, que a gente já falou, fazem parte do Caribe também um monte de lugar lindo, como Antigua e Barbuda, Barbados, Jamaica, Porto Rico, Trinidad e Tobago, no só lugar lindo, de verdade, viu? De verdade, não é exagero nosso não. Também fazem parte do Caribe algumas regiões que não são tão latinas assim, né? Como algumas que integram ali o sistema da Commonwealth, que a gente já falou aqui no podcast também. Também fazem parte do Caribe, por exemplo, as Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Turks and Caicos, que são territórios ultramarinos do Reino Unido. Também fazem parte, por exemplo, Curaçao e Aruba, que são territórios constituintes dos Países Baixos. E, por fim, ainda tem parte de países que não são do Caribe, mas que têm ilhas que são, como, por exemplo, Cozumel e Cancún, né, que ficam no México, ficam no Caribe, mesmo o México não fazendo parte do Caribe ali como um todo. E também tem a Colômbia, que vem aí participando do Caribe com o San Andrés. Então, de pedacinho em pedacinho ali, retalhado, né, o Caribe, ele é formado por uma costura de lugares paradisíacos por um lado, né, e lugares com, por outro lado, né, lugares com concentração de rendas gigantes, viu, pessoal? Em quase todos esses que a gente falou, e em vários outros lugares que a gente não falou, né, por não serem tão famosos, e também para não tomar muito tempo aqui do podcast, mas lógico, vocês podem pesquisar depois, em quase todos esses lugares a gente vê, por exemplo, portos com navios de cruzeiros super luxuosos, dividindo espaço com containers recheados de mercadoria para exportação. E do outro lado da rua, ali, atravessando a rua do porto, gente tentando sobreviver a todo custo, vivendo de subempregos. A gente vê resorts maravilhosos, sonhos das nossas férias, enquanto no centro da cidade tem muita pobreza. Esse é o Caribe de verdade. Lindo e sofrido, como toda a América Latina, e por isso faz parte do nosso debate e por isso precisa da nossa atenção. Do Caribe, lá da República Dominicana, o Dr. José Emílio de Jesus vem falar para a gente sobre inclusão social dentro do contexto dos direitos humanos. O Dr. José Emílio, ele é doutor em educação inclusiva, então ele conhece muito bem do tema, e atualmente ele compõe o corpo técnico do Ministério da Educação de lá. Assim como representantes de parte do Caribe, bom, mais ou menos de parte do Caribe, né? Como a gente aprendeu hoje, mas de um lugar que é muito parte da América Latina, mais ou menos parte do Caribe, mas muito parte da América Latina, desse lugar vem a nossa turma de palestrantes, né? Que vem de um dos países que mais tem a cara do povo latino. Um país que, quando a gente pensa em América Latina, é seguramente um dos primeiros lugares que vem na nossa mente. Mas antes de apresentar a turma desse país, bora ver se vocês adivinham que país é esse? Então vamos lá. Esse país é muito parecido com o Brasil. E em se tratando de família latina, a gente podia dizer que nós somos primos. O Brasil e esse país. A gente sofre com os mesmos problemas. Só que alguns mais fortes por lá e outros mais fortes por aqui. Por exemplo, a segurança pública é um tema delicado pra gente aqui no Brasil. Pra eles também. O crime organizado é super difícil de desmantelar por aqui, por lá também. A desigualdade social marca o nosso povo e marca o deles também. O narcotráfico e a corrupção são crônicos por aqui, por lá também. O problema da imigração desenfreada a gente está conhecendo mais agora, depois da crise humanitária da Venezuela, mas nisso eles já têm experiência, ó, fazem muitos anos, há anos, porque recebem todo o fluxo migratório vindo das Américas, seja para ficar lá mesmo, nesse país, seja para tentar atravessar a fronteira mais cobiçada do mundo. Se a gente tem facções criminosas e milícias por aqui, por lá eles têm os cartéis, que são tão poderosos quanto as máfias italiana e japonesa. Vocês sabem qual é o país já? Não? Sabe por quê, gente? É porque a América Latina, ela parece toda igual mesmo, sabe? A gente é que às vezes esquece disso e se compara com lugares com a realidade totalmente diferente da nossa. E talvez esteja aí, nesse ponto, a solução para os nossos problemas. Enfim, continuando. Esse país é apaixonado por futebol, igual a gente aqui no Brasil, ama uma música animada, ama uma comida boa, o povo é alegre demais, é a terra dos astecas, galera. Agora vocês vão ter que adivinhar, não tem jeito. Esse país é uma novela também. Inclusive, é o principal concorrente aqui do Brasil na questão das novelas. E o principal, na nossa opinião. Esse país ensinou a gente que nem todo super-herói é fortão, nem todo super-herói é perfeito, que pode até ser medroso, inclusive ser super-herói mesmo assim sendo medroso, com falhas, igual a mim, igual a vocês. E agora? Arriba, muchachos! É lógico que a gente tá falando México! Aliás, gente, vocês sabiam que o nome do Chapolin Colorado vem de chapulines? Uma espécie de gafanhoto que eles comem por lá igual pipoca? Herança dos astecas e dos maias, viu? Pois é. Vocês acharam que não ia ter comidinha hoje? Pra quem tiver coragem, tá aí a dica. Eu provei o chapuline. O chapuline assim, sozinho mesmo, tipo pipoca. Mas eu acho que com uma dose de tequila deve ser melhor. Uma tequilazinha mexicana cai bem demais, né, gente? Só peste pra caipirinha aqui do Brasil. Perde mesmo? O que, é que vocês acham? Olha a gente lançando tretas por aqui, hein? Não. Olha, as duas são maravilhosas e ponto. Lá do México, a gente trouxe o Dr. Juan Alarcón Ruiz, que é pós-doutor em Direito, apresenta o programa de TV Empreende com êxito por lá e vai falar pra gente sobre o direito à educação na América Latina. A gente trouxe também o Dr. Francisco Ramírez, que é professor da Escola Geral da Fiscalia, que é como se fosse a Escola Superior do Ministério Público aqui pra gente, né? E vai falar sobre a retórica do conceito de inimigo no processo penal mexicano, para quem se dedica aí ao estudo do conceito de direito penal do inimigo. Olha que interessante, né? Trouxemos também o Dr. Rafael Chacon, que trabalha no DIF, que integra o sistema Teleton, que é um organismo, né, super importante aí de assistência a vulneráveis, e vai falar sobre o ISO 37001 como forma de erradicar a corrupção. E para fechar o time, ela, que é uma celebridade por lá, foi candidata à Fiscalia Geral, tem milhares de seguidores nas redes sociais e tem um blog super legal que chama Cápsulas Jurídicas. Doutora Liz Padilha, professora da UNAM, uma das mais tradicionais universidades latino-americanas, vem falar pra gente sobre alguns aspectos do direito penal do inimigo também. É fera atrás de fera, tem base não. É isso, galera, nós estamos quase no fim da nossa jornada, mas ainda dá tempo de você fazer parte do nosso time. Entra lá no site do INEC, www.inec.com.br, e faz a tua inscrição. Ah, eu acho que vocês devem estar sentindo falta de um pedaço do Caribe, né? Não, gente, a gente não esqueceu de Cuba. Só que a gente vai deixar para semana que vem, para poder explicar com o tempo, né, que Cuba merece, um pouco da sua trajetória, né, da trajetória dos cubanos. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, então eu espero vocês semana que vem para nossa edição, né, nossa última edição da série Latina aqui dentro do podcast O Detrator. A gente vai até Cuba, Miami e vai fechar com o Brasil. Não perde, hein? Um beijo no coração, se cuidem e que a semana de vocês seja deliciosa como um legítimo guacamole mexicano com muita pimenta, senão não vale. Tchau, gente. Até semana que vem.